Muito bom dia, Carriço. Tudo bem?
Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bem-vindo. Bom dia,
Obrigado,
ouvintes e
bom dia.
internautas.
Carriço, bem que você falou que hoje não falta assunto, né? Temos aí um incêndio na comunidade da Prainha, um local conhecido como Predinhos ali, né? Onde 60 moradias foram atingidas pelas chamas. E também a questão das vacinas para a população idosa da cidade de Santos, que faltou vacina logo no primeiro dia, na segunda-feira. Muita gente foi para a fila, também não conseguiu se vacinar. E a prefeitura, no dia seguinte, falou que não tinha muita ideia de quantos idosos, né, a cidade tinha para poder fazer aí um planejamento de vacinação, mas também já anunciou que na quinta-feira serão retomadas aí as vacinas para essa parcela da população e até na faixa etária dos 85 anos.
Falando rapidamente da tragédia no Guarujá, né? Bom, é mais uma dentre muitas ocorrências desse tipo, né? Aí uma avaliação por alguns especialistas de que eu não sei exatamente, eu não tenho informações precisas sobre esse caso específico, né? Mas há muitos especialistas que julgam que uma das dos fatores que concorrem para eventos dessa natureza é a elevação absurda do preço do botijão de gás, né? Famílias estariam cada vez mais cozinhando com lenha, ou seja, uma volta ao século XIX, né? Na nossa sociedade, dita sociedade do terceiro milênio, na verdade, retroage, né? Utilizando técnicas energéticas que pareciam estar extintas, né? E o que não está extinto, na verdade, é a forma com que a nossa sociedade trata a questão habitacional, né? Com absoluto desprezo, com absoluta falta de priorização, a despeito das nossas leis serem muito boas, né? A Constituição garante no seu artigo 6º o direito à moradia. Eu olho para um lugar desse, né, e imagino como ele deveria ser lindo antes de ser ocupado dessa forma precária, né? E imagino como essas pessoas poderiam estar morando com mais dignidade, né, com mais segurança. Olha, esse caso específico é uma novela, né, por conta do conjunto habitacional do Parque da Montanha, que eu A prefeitura do que ficou as obras ficaram paralisadas durante muito tempo. A prefeitura do Guarujá já reiniciou a remoção de algumas famílias daí. O setor portuário sempre teve os olhos, né, arregalados para essa área, quer expandir o porto, né, estrategicamente para o Brasil. É interessante isso. Por outro lado, não existe porto sem pessoas, né? Não existe porto sem população. A novidade é que o processo de evolução tecnológica do porto tem demonstrado que cada vez mais as pessoas são dispensáveis, né? Porque há automação generalizada das operações e cada vez menos se precisa de mão de obra. Então, esse é um aspecto interessante que a sociedade precisa refletir. Em algum momento da história, né? Nesse caso aí, década de 70 em diante, milhares de famílias migrantes foram atraídas para trabalhar no porto, né? Elas não estão aí porque quiseram, porque escolheram, porque provavelmente vieram de áreas muito pobres do Brasil e se instalaram aí na expectativa de conseguir empregos, e foram úteis para o sistema produtivo como era dado naquela época. Hoje, com portainers, né, empilhadeiras cada vez mais sofisticadas, dalas, enfim, equipamentos cada vez mais sofisticados, essas pessoas vão se tornando dispensáveis e ficam literalmente à margem, né, vendo navios. Até quando isso vai continuar acontecendo dessa maneira, sem que se tomem atitudes mais efetivas, né? No mínimo, deveria haver um plano de contingência para as nossas favelas, né? No mínimo, isso já foi discutido na década passada na Câmara de Santos, e, lamentavelmente, eu lembro muito bem, nem o Corpo de Bombeiros deu muito valor, sabe? Por exemplo, deveria haver uma operação generalizada nas nossas favelas e palafitas para reformar as ligações elétricas. Eu acho que o poder público tinha que custear isso e dar segurança das instalações elétricas nas palafitas. Isso é o mínimo, né? Fora isso, tinha que ter um plano de contingência, né, que garantisse que as famílias tivessem protocolos de alerta, né, que pudessem deixar a tempo as suas moradias quando houvessem eventos dessa natureza para se defenderem, para defender o seu pequeno patrimônio, né, que a gente sabe que custa muito reaver, principalmente para pessoas pobres, né? Enfim, o mínimo que se esperava dos municípios da nossa região que sofrem com essa chaga aí social é construir planos de contingências contra eventos dessa natureza nas nossas favelas.
E sobre a vacinação, Carriço, como é que a prefeitura num dia fala que não tem os números da população idosa aqui na nossa cidade?
Olha, eu queria pontuar uma coisa que eu venho, né, insistindo. Lamentavelmente, poucas pessoas percebem isso, porque é uma ferramenta de trabalho que ela só mostra o valor dela quando se utiliza. O censo demográfico que foi adiado, né, que deveria ter acontecido no ano passado, ele está fazendo muita falta, né? O mais preocupante para mim é que não se tem segurança de quando ele vai ocorrer e como ele ocorrerá, porque há uma intenção do governo federal de cortar perguntas do censo, né? Inclusive perguntas de renda das famílias, o que seria, na minha opinião, desastroso para o planejamento das políticas sociais no Brasil, né? E esse evento de ontem, né, vexaminoso, pelo qual passou a Prefeitura de Santos, que é, ao que parece, incapaz de estimar quantas pessoas acima de 90 anos existem na cidade, né, e poderiam estar tomando a vacina, vem demonstrar o apagão estatístico que a gente está vivendo, né? Todos sabem, eu sou egresso da prefeitura, eu sou funcionário aposentado da prefeitura, sei que nós temos um setor específico para lidar com estatísticas na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, mas imagino que na Secretaria Municipal de Saúde deva ter gente responsável por esse tipo de informação, de buscar atualização de dados. E para mim soa como inexplicável, né, uma lambança desse tipo, né, fazer pessoas dessa idade se deslocarem de seus domicílios, né, na expectativa de serem vacinadas, chegam ao local, batem com a cara na porta e têm que voltar para casa, na insegurança total, né? Evidentemente o governo sentiu a insatisfação popular generalizada ontem e resolveu ir a campo e conseguiu mais, parece que 15 mil doses de vacina e está anunciando que vai retomar agora de imediato a vacinação, abrangendo mais uma faixa etária que vai entre 85 e 90 anos, além de tentar zerar aqueles acima de 90 anos que não foram vacinados ontem. Espero que dessa vez os cálculos funcionem, né? Mas fica aqui a lição. É importante, não só para a saúde, gente, mas para qualquer política pública, ter dados atualizados. Prefeitura que não tem acesso a dados atualizados faz lambança, né? Isso é o mínimo, é a lição de casa básica.
Carriço, bom dia, obrigado pelas boas-vindas. Gostaria de te perguntar sobre um tema que ganhou força aí nas últimas semanas, que é a chamada arquitetura da exclusão. E aqui no último domingo a gente teve um grupo de pessoas que fizeram um marretaço ali no sob o viaduto ali da entrada da cidade, né? E que infelizmente o que deveria ser uma luta de uma sociedade acabou se tornando um caso de polícia. E a gente abordou isso aqui no RBA Litoral, aqui no início da semana. Queria saber como é que você está vendo esse tipo de situação aqui em Santos e também em outras localidades do país.
Bem, Sandro, não é preciso recorrer às estatísticas, como eu estava defendendo anteriormente, para se ter uma avaliação do quadro de exclusão social, do quadro de miséria, né, que aumenta de uma forma escancarada nas nossas cidades, né? Quem passeia pelo centro de São Paulo, por exemplo, fica horrorizado, né? Porque o centro da nossa capital, ele concentra uma quantidade gigantesca de população de rua marginalizada em situações das mais graves, né? Sobretudo expostas ao consumo de entorpecentes, sem o um apoio adequado de políticas, né? Focalizadas para essa finalidade, enfim. Santos e os municípios litorâneos têm um aspecto muito muito acolhedor para qualquer população de rua por conta do clima mais quente e pela existência da praia, né? A gente percebe que desde que a crise econômica que estourou no meio da década até o presente aumentou muito a população de rua. Há censos, né, sendo feitos de população de rua. A prefeitura, ela tem sim conhecimento da situação. É preciso, no entanto, que as políticas sociais do município, de alguma forma, dialoguem com a política urbanística, né, a política de urbanização. Santos é reconhecida pelo seu dístico, né? Tá lá na sua, no seu brasão, terra da caridade e da liberdade. Olha, aqui me parece mais atualmente terra do egoísmo e do liberalismo, né? Porque as reações que eu li nas redes sociais ao ato fantástico que esse grupo promoveu no domingo, né, são estarrecedoras, né? Eu acho que nós estamos vivendo um momento aí da história do nosso país e aqui na nossa cidade que pensar de uma forma distorcida, egoísta e, eu diria, até cruel, virou uma praxe e até uma forma de exibicionismo, né? Eu li coisas do tipo assim, olha, vocês defendem esse pessoal, mas o dia que alguém te encostar um cano de um revólver na cabeça, eu quero ver o que você, se você vai continuar defendendo. Gente, se algum dia alguém me encostar um cano de revólver na cabeça, mesmo que seja um morador de rua, né, eu não vou lembrar com revolta, né, dos moradores de rua. Eu vou lembrar com revolta daqueles que fazem escolhas a cada 2 anos absolutamente equivocadas, né? Que elegem governantes que não constroem políticas públicas adequadas, né? Nem na ponta do atendimento social, nem no fundamento, que é a questão macroeconômica, que evidentemente não é uma responsabilidade dos municípios, mas também da questão habitacional. Essa sim é uma responsabilidade compartilhada. Se você me permite, Sandro, só para concluir, na Europa existem experiências também semelhantes, né, que é um continente tido como muito evoluído socialmente, que são muito criticadas, né? No exterior é essa prática chamada urbanismo defensivo, né, que é colocar taxinhas em canteiros, para as pessoas não usarem a borda do canteiro como banco, ou aquele banco ondulado, que nem a gente já tem aqui há muitas décadas, para impedir que o morador de rua deite, né, e durma no banco. Enfim, na Europa isso já é muito conhecido e é muito criticado, né? o chamado urbanismo defensivo. É, essa coisa dos esguichos d'água que saem do chão surgiu, é bom que se saiba, também como uma estratégia de afastar pessoas de determinadas áreas. É, mas alguns países, eu destaco aqui um que tem uma experiência muito importante, que é a Grã-Bretanha, né, o Reino Unido, tem políticas de habitação específicas para moradores de rua que nós deveríamos conhecer. É, existe uma política adotada no Reino Unido chamada Housing First, né, ou seja, habitação em primeiro lugar, né, que ela focaliza o enfrentamento da situação de rua com estratégia habitacional. Ela parte do princípio que não há outra solução que não seja oferecer moradia, e não moradia em instituições de caridade, né, moradias daquele tipo cama quente, que a pessoa vai no final da tarde, sai de manhã, enfim. Não, é preciso ter moradia fixa. A partir daí você constrói as outras políticas, né? Política de trabalho, de geração de renda, antidrogas, enfim, apoio psicossocial. Sem a questão basilar da moradia, é muito difícil de enfrentar essa questão. Então, concluindo, esse pessoal que se manifestou no domingo, na verdade, na ponta da marreta deles, né, tem um clamor pela adoção de políticas eficazes para lidar com a população de rua, para acolher. As pessoas estão precisando ser acolhidas, né? Elas estão precisando de amor, de carinho, elas não estão precisando de repulsa, elas não estão precisando de expulsão.
Esse tipo de arquitetura, esse tipo de intervenção, né, urbana, mostra bem qual é a posição do poder público em relação a essa população, que, como você falou, precisa de um acolhimento, precisa ser excluída, precisa ter uma política de acolhê-los, né, de inseri-los de novo na sociedade. É esse trabalho que precisa ser feito, e não colocando pedra para eles não terem aonde se abrigar, né, Carriço?
Sim, a pedra, como eu disse na semana passada, é uma estratégia para afastar dos olhos aquilo que está na cara de todo mundo, né? É aquela história do que os olhos não veem, o coração não sente, né? Para alguns até isso funciona, né? Aquelas pessoas que são mais impermeáveis ao sentimento, né, de solidariedade, que lamentavelmente são muitas na nossa sociedade.
Carriço, queria te agradecer mais uma vez pela participação, né? Hoje foram vários assuntos, e essa questão dessa arquitetura defensiva, como você colocou, vai ter que estar sempre na nossa pauta aqui na RBA Litoral. Obrigada, Carriço, uma ótima semana para você.
Obrigado, Tânia. Obrigado, Sandro. Um grande abraço para todos e todas ouvintes e internautas da RBA.